André, bom dia.
Bom dia, velho. Muito grata pelo convite. Eu falo em nome da Feira Ecológica, né? E a gente fica muito feliz de ter essa oportunidade de divulgar um pouquinho o trabalho da feira. Mas a gente no interior, mas acho que na cidade também, com essas adversidades climáticas, acontecem alguns imprevistos, né? Então a gente está sem luz desde ontem, mas esperando o conserto, né?
Puxa
Mas tudo
vida.
tranquilo.
É verdade,
E.
volta e meia acontece isso. Mas aí tem que sair, né? Vim para mais perto de onde tem as torres que funcionam melhor. Que coisa, né? A gente avança tanto e ao mesmo tempo não, né?
Isso, alguns lugares ainda têm um pouquinho de dificuldade, né, de acesso
Ok, mas
à internet. É isso.
vamos deixar esse lado aqui, um ponto e vírgula, né? Vamos falar da feira ecológica, porque é um assunto que merece muito destaque. São
Isso.
24 anos. André, desses 24, quanto tempo tu tá ali, se não os 24?
Desde o início da feira ecológica,
A
porque a gente
24.
começou a produzir orgânico em 96, né? Mas só que nos 10 ou 15 anos iniciais a gente fazia só safra. Então, quando nós tínhamos pêssego ou citros, nós aparecíamos na feira só na época das safras dessas frutas, né? E agora faz uns 3, 4 anos que eu faço a feira semanalmente, né?
Bacana, com Caminhos da Floresta, né? Que é, enfim, né,
Isso.
a fazenda, o lugar.
Na Banda Floresta Essencial. E a feira, então, completa 24 anos, né? De muita luta, né? Tu sabe que tu acompanhou isso, né, Beverly? De muito pouco apoio, né? Mas os agricultores, eles são bem, assim, como é que eu vou te dizer, bem teimosos, né? Eles não desistiram nesse tempo todo e as coisas melhoraram muito na produção de alimentos orgânicos, na tecnologia, no número de agricultores, que inicialmente eram 3, 4 agricultores, agora nós já temos 25 bancas no sábado. Então, nós temos muitos motivos para comemorar. E achamos que nessa época, com todas essas alterações em tudo que é setor, né, que seria bem legal a gente fazer a festa, comemorando os 24 anos, agora que isso é possível, né, e fazer uma degustação de pinhão, que então seria uma coisa bem representativa da época e da região, né. E a gente está desde o fim de abril, no dia 30 de abril, a gente começou novamente o que tinha sido parado pelos eventos dos 2 últimos anos. Nós começamos bate-papos na feira uma vez por mês. E o primeiro bate-papo foi exatamente isso que tu falaste, Bev. A gente falou sobre soberania alimentar, sobre insegurança alimentar, por causa do que está acontecendo com o alimento hoje no mundo, né? E a gente falou um pouco do custo de produção dos alimentos. Não só na agricultura orgânica, mas na agricultura convencional também, houve um aumento dos insumos, falta de alguns insumos, e com a seca, especificamente aqui da região, a gente teve o maior custo para produzir os alimentos. Então, nós conversamos isso com os clientes. E esse nosso bate-papo agora do pinhão, então, segue nessa tendência. Também tudo isso para a gente comemorar agora, no final de maio, a Semana do Alimento Orgânico. Então, a gente está tendo evento desde o dia 30, né? Primeiro bate-papo, semana passada do Dia das Mães, e agora, então, sobre o pinhão. E no fim do mês, então, nós vamos falar, então, sobre o alimento orgânico, na Semana do Alimento Orgânico, que é comemorada nacionalmente, e também no Dia do Meio Ambiente, que é no dia 5, né? De junho.
Perfeito, perfeito. É, realmente são datas que elas se
Tem mais esse
combinam,
evento.
elas potencializam o assunto, mas esse assunto ele não precisa só de uma data, né? Eu sei que vocês na militância, eu digo vocês que são produtores, vocês que estão no meio, vocês que organizam muitas vezes até caravanas para outros lugares para tentar proteger a floresta que existe no Brasil, porque a gente começou a entender, né, André, que não adianta fazer só aqui, né? Que o ecossistema ele é interligado, o que acontece na Amazônia repercute aqui. É, você poderia explicar um pouquinho melhor, já que estamos aproveitando como pano de fundo, né? A importância que tem uma feira ecológica numa cidade, a gente está falando disso tudo também, né? Que o ecossistema ele é um só.
Isso. É, Beverly, isso na agricultura agroecológica sempre é bem salientado, né? Que não é produzir um produto, apenas um produto sem veneno e sem insumos químicos, né? E na propriedade agroecológica a gente tem um cuidado com tudo, né? Com a água, com o lixo, com o jeito de produzir, sempre respeitando a natureza e mesmo imitando os ciclos que a natureza utiliza, os recursos que ela utiliza para produzir, que a gente sabe hoje, devido a tudo que está acontecendo, que nós não somos dissociados de nada e tudo que acontece com o planeta repercute na gente. E que se a gente não trata bem a natureza, se a gente não trata bem o próximo, tudo, o que que acontece? Isso repercute na gente, às vezes, de uma forma bem complicada, como está acontecendo agora, que as alterações climáticas são severas, a produção de alimentos está diminuindo e os vírus, bactérias, todos os animais que convivem com a gente, enfim, eles usam estratégias para sobreviver. E algumas dessas estratégias às vezes podem ser agressivas para nós, né?
Muito.
Tipo um contra-ataque, né?
É verdade, é verdade. A gente falou muito, eu sei que a gente já entrevistou você, André, e outros integrantes da feira sobre a questão dos efeitos da pandemia e os aprendizados que ficam, né? Em termos de legado, né, o que de verdade se confirmou, se carimbou que foram aprendizados? A gente falava muito sobre o protagonismo de cada pessoa em relação à sua própria saúde, o papel da alimentação saudável o ano inteiro, o mito, né, de que comer bem é comer muito e não escolher o que se come. Você poderia explicar, assim, vendo na prática e na feira, nas conversas, na produção, o que de verdade você acredita, André, que ficou como legado, né, positivo, assim, de aprendizado dessa pandemia?
Então, eu acho que foi um chamado bem importante para as pessoas prestarem atenção na sua saúde e da onde vem a sua saúde, né? Porque, em termos médicos, existe uma medicina paliativa, né, que trata sintomas e não trata as doenças, não procura a causa dessas doenças. E a gente sabe, não precisa ser médico para isso, se nós tivermos uma alimentação saudável, se nós tivermos alguns outros fatores influem também, mas uma alimentação saudável, ela é super importante para te manter a imunidade e com isso tu tem maior capacidade de resistir a patógenos, a agentes externos que possam te causar algum dano, né? Então acho que isso ficou bem evidente. O que eu acho bem legal é que muito mais gente começou a procurar esse tipo de informação, procurar uma saúde através da alimentação, que eu acho isso fundamental, e também com essa fase de ficar assim, de repente, um pouco mais isolado, as pessoas começaram a fazer comida, e muito importante que se dê em conta de onde vem esse alimento, né? Esse alimento não vem de grandes corporações, a não ser os alimentos ultraprocessados do supermercado, que a gente sabe que não causam nenhum benefício para a saúde, né? Então, mais pessoas se aproximaram da feira ecológica, a gente viu isso nesse tempo, e a gente vê isso com muita felicidade, porque, afinal de contas, se nós não conseguimos cuidar da nossa saúde através de uma alimentação saudável, de atividade física, de bons pensamentos, a gente não pode delegar isso para uma outra pessoa que vai te dar um remédio para tratar um sintoma só, né? Uhum. Então, eu acho que é um compromisso muito importante das pessoas com isso. E, por outro lado, eu acho super importante que isso valorize o agricultor, porque às vezes as pessoas dizem, ah, o preço do alimento está caro, mas nós sempre convidamos, vem para a feira, vem ver o preço do alimento na feira ecológica, vem ver o preço, a cidade tem mais de 170 feiras, por favor, vamos aumentar esse vínculo de relação direta, de comprar próximo, de comprar o que é mais barato, o que é fresquinho, o que é saudável, e com certeza a gente vai ter uma saúde melhor, e vai ter uma imunidade melhor para resistir a tudo que vai vir.
É verdade. Andréia, nesses 24 anos, né, da feira ecológica, eu sei que muita coisa aconteceu e muitas das coisas que aconteceram você acompanhou de perto, né, como testemunha e ocular, né, viu? Entre elas, por exemplo, a briga por um espaço, né, que ficasse fixo, a feira trocava cada final de semana conforme os eventos da cidade, mudou de lado, né, na estação férrea, ficou na Praça das Feiras, foi um dilema também se era ali ou não, conquistou, né, novos pontos de venda, alguns desses fecharam no longo do tempo, outros se consolidaram. Qual assim, os fatos marcantes que você observaria e o próprio fortalecimento enquanto associação? Porque nem todo mundo sabe, mas a Feira Ecológica é uma associação também, né, de agricultores.
Uhum, isso. Nós temos a pessoa jurídica, né, da Feira Ecológica, que é a Eco Caxias, né, que representaria a Feira Ecológica. Mas a gente trabalha também com a certificação participativa da Rede Ecovida. E o que aconteceu nesses anos é que os agricultores ficaram muito mais coesos com todas as adversidades e com todos os aprendizados desse tempo. Mesmo assim, tu sabes que a gente ainda enfrenta algumas dificuldades, né? No tempo da estação férrea, no lado da estação férrea, a gente era retirado a qualquer momento, assim, né? Muitas vezes sem aviso prévio, né? Agora, na Praça das Feiras, o espaço ficou mais amplo, mais agradável, mas a gente continua tendo alguns problemas, assim, de estrutura. Por exemplo, hoje, se fosse um dia de feira, nós estaríamos lá montando as barracas das 4h30 até as 6h com esse tempo, né? Não tem, legal seria, eu sei que é difícil numa cidade tão grande com tantas feiras, que tivessem lugares apropriados, que os agricultores fossem em galpões, por exemplo, e montassem essa feira. E daí seria muito menos, como é que eu vou te dizer, adverso, né? Porque o clima de Caxias é um clima que todo mundo sabe, né? Poxa vida, 3 graus numa praça no sábado de manhã não é fácil, né? E muita gente vem de fora, né, viaja 100, 150 quilômetros para chegar até ali, né. A gente teve nesse tempo também muito pouco, durante muitos períodos, muito pouco apoio do poder público, né, Nós nunca tivemos uma assessoria técnica adequada, né, para, eu não digo até para os feirantes, porque o que aconteceu? Os agricultores que trabalham com agroecologia, eles aprenderam no caminho que não podiam contar com muita coisa e se ajudam, se protegem, estudam tecnologias. Algumas pessoas dão um pouco de assessoria, alguns pagam assessoria particular, né? Mas a gente sente muito é que os agricultores convencionais que gostariam de se converter para agricultura orgânica não têm apoio nenhum político, de poder público. E o que, que acontece? Eles veem isso como uma grande dificuldade e eles nem vão atrás porque não tem aonde recorrer, né? Então, falta muito caminho, um caminho muito longo ainda, para que a gente consiga alavancar mais a agricultura orgânica, assim, né? Num município tão grande, que corresponde a uma quantidade tão grande, por exemplo, de hortifruti e granjeiros que vão para as distribuidoras, para as seasas, né? A gente deveria ter um apoio muito maior para se produzir um alimento saudável, né? Então, isso também é uma reivindicação nossa desses 24 anos, né?
Recentemente foi proposto, mais uma vez, não é a primeira, mas agora foi feita uma nova proposição para que se transformasse a Praça das Feiras em rua coberta em Caxias do Sul, foi acolhido pela prefeitura, assim, parece que o negócio vai andar. Isso é bom ou ruim para a feira?
Maravilhoso.
É bom.
Se nós tivermos um espaço coberto, já ajuda bastante, né? Nossa.
Perfeito.
E a gente vê mesmo cidades bem menores que designaram um pavilhão, um negócio, os feirantes vão lá nos dias, horários programados, tudo, né? E no centro da cidade, acho que caberia perfeitamente isso, né? Um lugar que os feirantes pudessem ir, podia ter feira todos os dias, porque acredito que alimentos têm, né? Para serem comercializados. E isso também, de repente, incentivaria mais agricultores a transformar sua agricultura numa agricultura livre de venenos e insumos químicos, né?
Uhum, perfeito. André, especificamente, né, para comemorar o aniversário de 24 anos, a gente começou falando disso e eu quero voltar a esse assunto aqui na reta final, que é o gancho, né, de uma palestra, um encontro, uma conversa, né, entre feirantes e as pessoas que frequentam a feira agora, dia 21, né, o próximo sábado, e é sobre o pinhão. Vocês escolheram o pinhão como tema. Por que o pinhão? E o que falar, já assim, dá um briefingzinho, né, um esquenta, um aquece para essa conversa sobre o pinhão? O que é importante saber sobre o pinhão?
Então, Beverly, assim, ó, como nós moramos numa mata atlântica, né, de altitude, com predomínio de araucária, o nome, como é que eu vou te dizer, o título da mata já inclui araucária, para te ver a preciosidade dessa rainha da nossa floresta, né? Uma árvore que está ameaçada de extinção e está ameaçada principalmente pela diminuição da variabilidade genética. Porque há um tempo atrás entenderam que como as fêmeas produziam pinhão, os machos não começaram a cortar muitos mais machos do que fêmeas, né? Então, as pessoas às vezes andam nos campos de cima da serra e dizem, nossa, mas tem muita araucária. Mas biologicamente falando, a espécie está comprometida, porque diminuiu muito a sua variabilidade genética. E as pessoas muitas vezes dizem, ah, tem uma araucária, vai ser uma araucária que corta, porque depois quando for grande não vão deixar cortar. Chegamos a esse cúmulo, né? E assim, ó... A feira trabalha, então, com a araucária, com os pinhões que vêm das propriedades, e muitas dessas propriedades, isso é um esquema de extrativismo, né? E aqui na nossa região, a gente sabe também que tem muito extrativismo de pinhão em áreas gigantes que tem por aí, né? E ele tem também, além da sua sazonalidade, né, dessa época do ano específico, que é uma coisa bem legal, assim, porque ele tem um aporte calórico bem importante, tanto que manteve comunidades indígenas aqui por milhares de anos, né? Sustentando a base do seu fruto, ele tem aquela coisa de que alguns anos produz mais, outros anos produz menos, então ele tem uma variabilidade anual também, né? E isso, claro, repercute no preço, né? Então, o que, que a Feira Ecológica pensou? Vamos conversar um pouquinho sobre a importância da araucária, sobre o valor nutricional do pinhão. Por exemplo, a gente gosta muito, ah, vamos comer uma batata inglesa, por exemplo, né? Ah, poxa, a batata inglesa, ela tem muito menos, é um tipo de carboidrato, assim, que tem muito menos nutrientes, que tem um índice glicêmico que a gente chama muito alto, ao contrário do pinhão, que nossa, ele poderia ser muito melhor utilizado na nossa culinária, né? Para fazer pratos doces, para fazer pratos salgados, para fazer farinha para guardar, como ele é um fruto que ele também não dura muito tempo em armazenamento, a gente poderia processar ele, fazer coisas minimamente processadas, e depois consumir durante o ano, né? Então, teriam muitos recursos para utilizar o pinhão, principalmente quando a gente fala, Beverly, de soberania alimentar e de insegurança alimentar. ele é um alimento que pode vir para isso, que pode ajudar numa fase em que o alimento está caro e que a gente poderia fazer um aproveitamento muito melhor dele. Então, é esse o convite dos agricultores. Vamos conversar sobre o que, que a gente pode fazer com o pinhão. E como a gente sempre tem, é muito legal na feira, porque a gente sempre ganha presentes, assim. Os consumidores vêm, debatem com a gente, também dão ideias. Então, é uma troca, é um compartilhar, isso é muito legal.
Entendi. Sobre essa questão da festa, né, da celebração, além dessa conversa que ela tem um cunho de militância, de informação, né, de continuar fazendo uma cultura, né, para bem usar a natureza e tudo mais, que é um dos objetivos da feira também, né? Mas além disso, eu sei que tem uma festa, né, tem sorteio, tem participação das pessoas no sentido também de que haja uma espécie assim de celebração. Como é que vai ser isso a partir de sábado ou vai ser só neste sábado?
Então, nesse sábado, então, especificamente o aniversário da feira, das 9 às 10 horas, o bate-papo sobre pinhão, com degustação de pinhão, cozidos de duas formas. Então, a gente convida todos para participarem. E até às 11 horas, a gente vai ter uma inscrição por um sorteio de 4 cestas de alimentos orgânicos frescos, que vão ser, então, sorteados por volta das 11 horas na reunião da feira, que acontece todos os sábados, para os consumidores em geral, que participarem da feira e se inscreverem. Então, tem muita coisa para o sábado, acho que vai ser bem legal, né?
Uhum, muito legal mesmo. Fica aí o convite. O horário da feira neste sábado, com qualquer clima?
Sim, das 6, então, até as 11h30. E, então, o bate-papo das 9 às 10 e o sorteio que vai ser feito às 11 com a inscrição durante toda a manhã.
Perfeito, então. Andréa, muito obrigada por mais uma vez estar com a gente aqui explicando. E parabéns em teu nome a todos os feirantes. São 25 bancas, né?
Sim.
A todos, eu transmito aí.
Muito grata pelo convite, é sempre muito legal poder divulgar um pouquinho do trabalho da feira. Os agricultores, nós todos agricultores, agradecemos muito a oportunidade e fica o convite para todos darem uma voltinha na Praça da Feira, porque o tempo vai estar frio, mas não parece que não vai ter chuva.
Tá certo, é isso aí mesmo. Um abraço, então. Obrigada, viu? Até.
Muito grata.